O nosso destaque hoje nesta série especial de entrevistas sobre o ano agrícola, a produção agropecuária dos campos de cima da serra, chegamos na pecuária, que talvez é a primeira atividade que se desenvolveu aqui no passado, né? Porque antes dos grãos, de qualquer outra atividade, a pecuária foi inclusive que deu origem, que a vacaria, toda essa região dos campos de cima da serra. Está aqui conosco um jovem produtor, o Lucas Lemos, e eu falava com ele antes fora do ar, está na terceira ou quarta geração da família que está neste ramo, nessa atividade, e quanto que mudou nesse tempo, né? nesses últimos anos aí a produção pecuária aqui na região. Mas essa mudança é que permite que a atividade continue e que seja forte também. Lucas, muito obrigado pela vinda aqui ao programa, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Aldoir, bom dia, ouvintes. Estamos aí para trocar uma ideia sobre esse assunto que muito me agrada e é a raiz da nossa região, né?
Lucas, qual que é o neste momento, né? Se alguém chegasse aqui e não conhecesse a região, o que você diria para essa pessoa? Como é que está a pecuária no geral aqui na vacaria na região?
Ah, não tem como negar que a agricultura tomou conta da região, né, Aldoir? Então, hoje a pecuária vem se destacando e vai se destacar cada vez mais devido à vinda da agricultura para a região, que fez nós conhecer todos os processos de profissionalismo da agricultura, aí a parte de adubação e manejo. E isso a gente agregou na pecuária hoje em dia, incrementamos novas técnicas, aí a região nos permite com que a gente trabalhe. Então, em cima de divisão de piquetes, manejo de qualidade de água, alta densidade animal por hectare em um curto espaço de tempo, a região permite que a gente tenha uma pecuária bem destacada.
Este método, esse modelo, enfim, esse manejo, ele vem sendo aprimorado, evidentemente. E começou quando aqui na região? É uma coisa mais recente ou já vem gradativamente isso acontecendo?
Eu acredito que já teve experiências há muitos anos atrás, mas que começou a alinhar mesmo há pouco tempo devido à competição, né? Se tu quer seguir na pecuária, tu tem que ter um retorno financeiro equivalente ao da agricultura. E para tu alcançar, almejar esse retorno financeiro, a gente precisa colocar em prática estas técnicas.
As raças, né? O que é que preponderava, Lucas, e o que é que está hoje assim, de mais destaque, né? O pessoal também está atento a essa questão de ter as raças mais definidas, assim, porque antes era uma mescla, né? Hoje está mais específico aqui, talvez, o produtor vai trabalhar com essa raça, com aquela outra. O que é mais adaptado à região?
O mercado exige padronizações, né? Então, independente, antigamente a gente ouvia falar muito do Tricross ali, de uma cruza do Zebu com 2, 3 europeus, e não teria um padrão definido de raças, né? Hoje em dia o mercado exige, tu vai colocar um lote de terneiros, terneiras à venda, esse lote bem padronizado tem um valor agregado, né? É o que o mercado busca.
Uhum. E o mercado, como é que está, né? Hoje,
infelizmente, a gente vem de 2 anos vermelhos, né? A gente não está na melhor situação. Mas a gente está enxergando que provavelmente o próximo ano já comece a mudar e vir para um ano de destaque. A tendência é de um mercado de alta, com certeza.
O que é que levou? Quais são os fatores que estão levando a esta queda?
Ah, isso aí, existe os ciclos pecuários, né? O abate de fêmeas, principalmente. Tendo o abate de fêmeas, vai ter uma diminuição da oferta de terneiros, que forma mais basicamente o ciclo pecuário, né? Então, agora, com essa redução das fêmeas matrizes, vai ter uma busca maior e uma alta valorização. Além de sistema financeiro do governo.
A questão da economia também, né?
Exato.
Já que estamos falando de mercado, qual que é a expectativa para a Expo Inter? É um balizador importante ali, a Expo Inter, para a pecuária, assim, do Rio Grande do Sul e da região também?
Ah, com certeza. Por ela vir nesse segundo ciclo, no segundo semestre do ano, a gente já vai ter, começar a ter uma ideia do mercado do próximo ano, com certeza.
Uhum. Até falava antes aqui também, Lucas, da questão da precocidade. O que, que é isso? É um ciclo cada vez menor, né? Desde o nascimento do animal, enfim, até o período que, para reprodução, até mesmo para o abate, né? Isso também já está se verificando aqui hoje nas propriedades de vacaria da região?
Sim, sim. Isso está muito ligado a todo esse processo de forrageira, alimentação e genética, né? Então, como antigamente a gente colocava a novilha à reprodução com 3 anos, o boi era abatido com 3, 4 anos. Essa precocidade foi tanto para a fêmea quanto para o macho, né? Hoje o boi é abatido com 24 meses, até menos mesmo, e as fêmeas estão entrando já num sistema mais avançado aos 14 meses na parte da reprodução.
Não sei se há números, né? Mas o rebanho aqui de vacaria, ele dá para perceber, na forma empírica, assim, que se mantém, está reduzindo, houve um aumento... É, aumentou melhor, priorizaram mais a qualidade. Como é que está esse cenário assim, de volume de rebanho?
Teve uma redução com a entrada da agricultura, com certeza, mas hoje, através dessas técnicas, já vem se alavancando e vem crescendo o rebanho.
Uhum. A genética hoje é todos que investem ou não? Ou tem alguns que priorizam também investimento genético?
Eu acredito que a maior parte hoje em dia, para andar no mercado, tem que investir em genética, né? Porque os reprodutores, principalmente, já é um passo enorme para aumentar a qualidade do rebanho total. Então, hoje em dia, o pecuarista está investindo em genética, sim. Uhum. Independente se é um criador de animais puros ou se é de um pecuarista tradicional, assim, de animais de corte, mas a genética está sendo investida por todos.
Certo. Hoje as propriedades, as cabanas, enfim, os criadores, eles têm, são médios, grandes, pequenos... Ou há uma mescla disso tudo assim?
Não, o grande volume é médios, pequenos criadores.
Certo, é nesse patamar assim.
Isto.
Bom, e as raças, quais são as que preponderam aqui na região agora?
As raças a gente tem hoje que destacar o Hereford, que é a raça que nós criamos, os sintéticos, o Braford e o Brangus, e o Angus. Além do tradicional charolês também, que foi... Aqui Vacaria é um local onde se criou muito e ainda tem um charolês de muita qualidade.
E a raça que vocês criam lá no Hereford, né? Como é que é essa raça assim? Bem adaptada aqui para a região?
Ah, o Hereford, apesar de ser uma das raças mais antigas que existe, eu considero ela uma raça muito moderna, até mesmo uma raça do futuro. Uma raça muito dócil, hoje em dia a gente tem uma grande dificuldade de mão de obra, então a docilidade do animal... facilita o manejo. Ela tem todo o desempenho de conversão alimentar, uma carcaça excelente, vacas leiteiras com habilidade materna. Então, uma raça muito adaptada à região e à pecuária no geral.
Esse é o maior gargalo ou quais são os outros que tem além da questão da mão de obra?
Eu acho que a mão de obra em qualquer área hoje em dia, né, seria uma das grandes dificuldades. Mas a busca por informação, a informação existe, de técnicas de manejo, acho que vai, a hora que o manejo vai chegar nas propriedades, vai alavancar mais ainda a nossa pecuária.
Essa dificuldade, talvez uma resistência à troca, né, ao manejo, isso me parece um pouco peculiar aqui da região. Mas, Lucas, acredita que isso é uma característica muito local aqui da região e isso vai ser superado, então, logo?
Não, acredito até que a nossa região já está até avançada. Tem outras regiões do Brasil que está muito atrás de nós. Então, a nossa região já está com grandes técnicas, né? Por exemplo, dentro da pecuária, hoje em dia, a cerca elétrica é uma das principais ferramentas que divide os piquetes para tu ter esse manejo mais... concentrado em áreas, deixar essa área descansar e tu fazer ter uma maior produção.
Na sua opinião, o cenário pecuário aqui, porque vacaria foi muito tradicional na pecuária, né? Mas hoje ainda ela ocupa, ou voltou a ocupar, assim, um destaque dentro da produção, toda a produção, porque vacaria hoje produz tudo que se diz praticamente, né? Mas como é que você vê a pecuária dentro de tudo isso?
Sim, ela está bem destacada. Um exemplo que a gente pode notar é a gente teve a pista de remates de vacaria parada por mais de 20 anos. E há 3 anos atrás, a gente vai para o terceiro leilão, a gente viu aquela pista chegar com bastante gente, o público teve presente, boas vendas, e teve o segundo ano, repetiu o feito. Agora no terceiro ano, que no dia 3 de agosto, o leilão de Alma Serrana, a gente espera, todos estão convidados para prestigiar, e também para ver que a pecuária está em alta na região, sim. Eu acredito que estamos indo para um bom momento.
O leilão é dia 3, né?
Isso, dia 3 de agosto às 14 horas.
Muitos animais? Como é que está essa oferta?
É uma oferta de 30 touros e 4 fêmeas, elite. Todos animais para fazer um gado de qualidade na região. Touros para trabalhar e melhorar a genética e a qualidade dos animais.
Qual é a importância desse tipo de feira, de atividade, de leilão, enfim, dentro da região? Acontecer dentro da região.
Isso. Eu acredito que seja o que demonstra mesmo, que mostra que o produto está andando, né? Que o nosso setor está mobilizado. Agora, dentro de um espaço de menos de um mês, vai ter 3 leilões na região. Uma coisa que ficou 20 anos sem ter nenhum. De 3 anos para cá, ter 3 leilões é sinal que o nosso setor está mobilizado, está bonito o trabalho do pessoal aí.
Lucas Lemos está aqui conosco falando sobre a pecuária, nos dando uma ideia geral, né? Porque às vezes a pecuária ficou um pouco até deixada de lado, né? Não que ela não tivesse tanta importância, mas observamos que ela volta para o cenário e volta muito bem. E é extremamente importante para a produção, né? No geral, aqui de vacaria e dos campos de cima da serra. Falando de vacaria porque eu posso. Mas como uma região como um todo, né? Porque há cabanhas, há criadores aí também nos municípios aqui da região. Interessante que estão fazendo essa integração realmente com a agricultura, cada um no seu espaço. O leilão, então, é o dia 3 de agosto, olha só, mais um evento, né? É o terceiro já, a terceira edição, que será no parque, né? E o Parque de Rodeios, né? Que é um local já estratégico para isso, né? Aliás, foi a origem é o Parque de Exposições, na verdade, né? O parque foi criado para exposições,
isso.
Né?
E a gente está trabalhando também para retornar às exposições. Inclusive, a gente já está fazendo um trabalho bem grande em cima da Expovac, em outubro. Vai ser a primeira exposição ranqueada pela BHB, do Erifor e Brafor. Em outubro, na Expovac, a gente vai conseguir fazer este evento.
Pela Associação Brasileira.
Isso aí, pela Brasileira.
Muito bem. Lucas, eu agradeço imensamente a sua presença aqui, né? Eu acho que é importante a gente ter essa ideia, né? Para os ouvintes também entenderem, para a comunidade entender, né? Como é que está posicionada hoje a pecuária aqui na região dos Campos de Cima da Serra, especialmente aqui em Vacaria. Um abraço para ti e sucesso nessa jornada aí.
Eu que agradeço e convido a todos para nos acompanhar e se dedicar um pouco aí à pecuária, que a gente tem muitos frutos para colher ainda.
Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Falamos da pecuária aqui nessa série especial de entrevistas no programa e amanhã estaremos aqui para falar também de volta, para falar sobre o queijo serrano. Inclusive, amanhã haverá um encontro de todos os técnicos da regional da Emater em Bom Jesus para trabalhar sobre essa questão do queijo serrano, um projeto que também passa agora a ser acompanhado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado.